Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança, na antena da Rádio RCS. Muito obrigado por se juntar a mim na Voz da Esperança para continuarmos a nossa reflexão, o nosso tempo de partilha, procurando aprofundar na Palavra de Deus os grandes fundamentos para a nossa esperança. Nesta época tão especial que estamos a viver, quero continuar a falar-lhe um pouco sobre os fundamentos cristãos desta festa que é o Natal, mesmo se ela está, obviamente, envolvida em tantas outras dimensões, sejam elas mais seculares, familiares, mas a sua essência, obviamente, está nesta celebração cristã profundamente conectada com Jesus. E hoje quero dar-lhe aqui mais alguns pensamentos que espero sejam não apenas profundos, mas úteis e práticos o suficiente para o ajudar na sua própria reflexão, a tomar decisões também na sua vida. Vamos a isso. Hoje quero dizer-lhe que em três momentos da sua vida, a quando da sua passagem aqui nesta terra, Jesus foi embrulhado. Sim, por três vezes Jesus foi envolvido por panos que o cobriram em três situações totalmente distintas e em três momentos da sua vida. Jesus foi enrolado, foi envolvido. Sim, Jesus foi embrulhado. O primeiro deles, precisamente aquele que nesta altura do Natal celebramos, o seu nascimento, na forma de um menino acabado de nascer, um bebê. Jesus foi embrulhado, envolto em panos, como nos diz a Escritura. Lemos isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que relata a história do nascimento de Jesus. Ali, numa manjedoura, num espaço tão humilde, Jesus foi embrulhado, envolvido. O Deus feito homem foi coberto por estes panos para que a sua vida pudesse ser protegida do frio, dos elementos. Jesus foi envolvido em panos. Muitos anos mais tarde, Jesus encontrava-se num momento muito especial com os seus discípulos, depois já de 3 anos de ministério, de parceria com aqueles homens a quem ensinou, de quem foi mentor e mestre, no fundo, fez destes homens seus discípulos. E Jesus encontrou-se com estes discípulos precisamente num encontro que teve a particularidade de ser de transição, de preparação para um futuro que se avizinhava. E Jesus, diz o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 13, que Jesus, depois de comer com eles, na verdade, uma ceia de Páscoa, agora já não estamos na celebração do Natal, estamos na da Páscoa, mas foi nesse momento que Jesus se levantou da mesa e também se embrulhou em panos, ou cingiu-se com panos, como dizem as traduções. Jesus embrulhou-se nos panos com os quais lhe lavou os pés. Ajoelhou-se diante destes homens com os seus pés sujos, carregados pelas marcas das suas caminhadas. E Jesus envolveu-se em panos na sua cintura para que pudesse limpar-lhe ou secar-lhe os pés que ia lavar. E finalmente, terceiro momento, não muito depois deste jantar tão especial e deste lava-pés, Jesus, agora sem vida, também foi envolto em panos, também foi embrulhado. Jesus foi envolvido por aqueles tecidos com os quais foi colocado na sua sepultura. Na sua morte, Jesus foi também envolvido em panos. Cada um destes três momentos evocam três características, três virtudes, na verdade três formas que definem bem a ação e a missão de Jesus. Na manjedoura, envolto em panos, Jesus foi presença. O que contava ali não foram nem as suas palavras, nem o seu exemplo, era um bebê ainda, não tinha nada que pudesse dizer, ensinar, dirigir. Ali o que contou foi a presença. O menino Jesus embrulhado em panos foi a presença de Deus. O homem Jesus, o mestre, o discipulador, o mentor, que se ajoelhou e se embrulhou com panos para limpar os pés dos seus discípulos, trouxe um exemplo de serviço. O serviço abnegado, o serviço em prol dos outros, o serviço humilde a favor daqueles que eram seus irmãos e amigos, para lhes dar um exemplo. E finalmente, o Jesus que foi morto e envolto em panos para ser embrulhado e preparado para a morte, esse Jesus trouxe o valor do sacrifício. E na sua morte, mais uma vez sem palavras, Jesus mostrou o valor do sacrifício total, pleno. Três momentos, três panos que o envolvem no seu corpo, três grandes ensinamentos: presença, serviço, sacrifício. Estas três palavras podem ser perfeitamente exemplo, ensino sobre quem foi Jesus. Estes três valores projetam-nos a nós para outras experiências essenciais. A presença implica proximidade. O menino Jesus foi Emmanuel, fez-se homem, e a sua presença mostrou o projeto de Deus, um plano de absoluta intimidade e proximidade. O Jesus que serviu os seus discípulos, lavando e enxugando-lhes os pés, foi o Deus que serve e deu-nos, portanto, o perfeito exemplo de humildade. A disponibilidade para não basear-se no que se é ou que se pensa que se é, mas simplesmente ser humilde, fazendo o que é preciso que seja feito. E na sua morte, o Jesus embrulhado para que o seu corpo fosse preparado para essa despedida, deu o exemplo supremo do sacrifício e, portanto, ensinou-nos a obediência, porque ele fê-lo por obediência ao Pai e ao plano que Deus tinha estabelecido. Proximidade, humildade e obediência. Estas três práticas são para nós exemplos do que precisamos também de viver para que não apenas o plano de Deus se cumpra, mas para que a nossa vida tenha mais sentido. O Natal é, por isso, um apelo, uma convocação a sermos homens e mulheres de proximidade, de intimidade, que buscam o outro, que não se escondem, não se refugiam, mas que são próximos, que estão disponíveis, que são sensíveis, que são vulneráveis, que se aproximam para cuidar, que estão presentes. E esse é o melhor presente, como costumamos dizer, que podemos dar também no Natal, é a nossa presença, é a proximidade. Mas somos também ensinados por Jesus a um espírito de serviço que se manifesta em gestos humildes, de consideração para com os outros. E finalmente, claro, o sacrifício. O sacrifício supremo, que a nós não nos é pedido, porque não nos é pedido a vida em troco de nada, mas o sacrifício mais perfeito que podemos dar é a obediência. A obediência a Deus acima de todas as coisas, também aos homens, quando é momento e ocasião para isso. Ser obediente é uma manifestação de ordem, de reconhecimento do valor do outro. Obedecer a Deus é um privilégio. Neste Natal, somos, portanto, convidados também a viver esta experiência de proximidade, de humildade e de obediência. Enquanto medita sobre estas coisas, convido a escutar uma belíssima melodia, um dos clássicos de Natal. Ouça comigo Santa Noite, e a seguir a esta mensagem musical ainda tenho mais uma palavra final para partilhar consigo.
Thank you.
Tenho ainda uma pergunta para lhe fazer, uma pergunta que na verdade ecoa na minha mente enquanto reflito sobre estas coisas e sobre como este tempo de Natal me é útil não apenas para a mera celebração da festa, que também pode ser útil e adequada, mas para ir um pouco mais longe, eu questiono-me sobre qual é verdadeiramente o meu porquê. E a minha pergunta para si hoje é a mesma: qual é o seu porquê? Neste Natal, qual é o nosso porquê? Talvez pareça um pouco estranha esta minha pergunta, mas eu vou explicar-lhe. Há uns anos atrás vi pela primeira vez uma publicidade que me marcou bastante. De volta e meia, se a vejo ou quando medito nestas coisas, penso nela. E na verdade era uma publicidade de Natal. Estamos habituados a que as marcas dão o seu melhor para que no Natal tenham publicidades que realmente marcam os valores e deixam as pessoas a pensar. Era a publicidade de um homem já com uma idade avançada. Conseguíamos ver isso, sentado no seu sofá, em casa, e a certa altura víamos que ele estava ali um pouco deprimido, ou pelo menos sem grande motivação, até que se levanta e vê a foto da sua netinha, e parece que qualquer coisa o moveu, e então vemos nessa publicidade que ele começa a mexer algumas coisas que tinha lá por casa, e usando objetos até caseiros, começa a fazer, na verdade, exercício físico, sobretudo levantar pesos. E vamos vendo algumas imagens de ele cada vez a melhorar, a conseguir levantar mais e mais peso, até que, finalmente, é-nos revelado o porquê daquele gesto que não estávamos a perceber bem, até que no dia de Natal, a família, os seus filhos e os seus netinhos e a sua netinha correm em direção ao avô e agora percebemos tudo. Era uma menina com talvez 6, 7 aninhos e o avô, assim que ela corre para os braços do avô, ele pega-lhe e levanta assim bem alto acima da sua cabeça e roda com a sua netinha como que numa dança. E ali entendemos o porquê. Porquê ele foi buscar motivação e força para se levantar daquele sofá? Porquê? O que o moveu para, na verdade, ganhar a capacidade e a energia para voltar a treinar e a erguer os teus braços. Foi a vontade de erguer a sua neta e de lhe dar essa memória. No Natal é um tempo particularmente importante para os que são crentes, os que têm fé em Jesus, para se questionarem sobre os seus porquês. Porque a essência da história de Jesus vindo à Terra é a história de um porquê. É o porquê de Deus. E é sobre esse que eu quero, sobretudo, falar-lhe. Porque os Evangelhos dizem-nos qual foi o porquê de Deus. João 3,16. Já ouviu falar? Com certeza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui está o porquê de Deus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho. O Natal é a resposta ao porquê de Deus. Amor. Cada momento da vida de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, o seu crescimento, mas depois no seu ministério, cada milagre, cada palavra, cada discurso, cada passo, cada gesto de Jesus foram movidos por amor. Por isso é que podemos dizer que Natal é sobre um amor tão determinado que se dispôs a ultrapassar a barreira da distância e da separação, os obstáculos que se punham no caminho entre Deus e o homem. O amor de Deus não ficou apenas a olhar de longe, como que sentado no sofá a observar algum acontecimento. O amor de Deus moveu, trouxe-o para mais perto. E o amor de Deus continua também a trazê-lo, a aproximá-lo de cada um dos seus filhos que somos nós. A história do Natal é, por isso, uma história sobre o movimento de um Deus que veio em busca dos seus filhos. O Natal lembra-nos, por isso, que o amor, o verdadeiro amor, não olha de longe. O verdadeiro amor não tem reservas. Aproxima-se, dá um passo em frente. Se este foi o porquê de Deus, baseado no seu amor, é justo perguntar neste Natal qual é o seu porquê. Serão as prendas que vai dar ou receber? Serão as decorações porque gosta de ter a sua casa bem preparada e iluminada? Qual é verdadeiramente o porquê do seu Natal? O apóstolo Paulo escreveu um dia, numa das suas cartas, uma frase forte que permanece como um grande mote para a vida de todo o cristão. Ele dizia: o amor de Cristo nos constrange. Se o amor de Cristo é o que nos constrange, se o amor de Cristo é o nosso porquê, isso vai afetar todas as nossas ações e a nossa vida em todas as suas dimensões. O amor de Cristo move-nos. E por isso importa questionar a mim mesmo e a si também que me escuta aqui na Voz da Esperança. Se for o amor de Cristo que nos move, então não será o consumo, mas o cuidado que é a nossa motivação. Não a competição, mas a conexão. Nesta época de Natal, de celebração e de festa, lembre-se, o amor não fica parado, o amor avança, o amor age. O amor faz mover. E Natal é, por isso, uma memória permanente de um Deus que se aproxima e que busca. É por isso que, como última palavra, lhe digo: neste Natal o que precisamos é mais presença, menos performance, mais verdade e menos fachada ou aparência. Mais palavra e inspiração, menos publicidade. Mais evangelho, menos artifícios e brilhantes. Mais esperança profunda e menos propaganda. Podia dizer tudo isto numa palavra: é mais Jesus. É isto que precisamos sempre, mas se alguma coisa pode ser útil no Natal, que seja a capacidade então de nos centrarmos sobre o que é mais importante, o que é mais profundo, o que é mais transformador. Que este Natal seja um tempo de glória e alegria, mas sobretudo um tempo de esperança profunda, que a sua vida seja movida pela mesma força que constrangeu, que motivou Jesus, na verdade, a sair do céu: o amor.
Na vigília dessa noite, aos pastores lá nos campos, o anjo do Senhor falou. Uma luz de intenso brilho rompe as trevas, rasga o breu, e uma glória nunca vista enche de alegria o céu.
Para vós será.
chegamos assim ao final da Voz da Esperança de hoje. Foi um prazer ter estado consigo. Desejo que Deus o abençoe profundamente, que tenha uma época de Natal, festas e celebração, que seja uma bênção na sua vida, com a sua família. E claro que desfruto muito deste período, como eu desejo também desfrutar com os meus. Antes de nos despedirmos, deixar-lhe mais uma vez uma oferta. Esta semana quero voltar a dizer-lhe que temos uma revista muito especial, mas mais do que isso, a assinatura anual da revista Sinais dos Tempos. Se para o próximo ano desejar receber durante todo o ano a assinatura desta revista, é uma revista trimestral, serão portanto 4 números ao longo do ano. Basta enviar uma mensagem a dizer-nos que quer receber esta oferta, a revista Sinais dos Tempos, e vamos fazer-lhe chegar ao longo do ano a assinatura desta revista. Envie então a mensagem Sinais dos Tempos para o número 933-939291. Anote rápido, 933-939291. Um Natal muito abençoado. Se Deus quiser, voltaremos a estar juntos aqui na Voz da Esperança já na próxima semana. Até lá. Que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.